voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.
O Palácio Monroy já havia passado por reformas. Em 1920, por exemplo, quando o prédio já era sede da Câmara dos Deputados, a edição do jornal Correio da Manhã do dia 22 de janeiro noticiava o início de uma reforma sem superfluidades de luxo, mas que se justificava por haver paredes desmoronando e falta de segurança no plenário.
As obras de adaptação do prédio para receber a Câmara Alta do Parlamento começaram ainda em outubro de 1923, sob responsabilidade do engenheiro Armando Carvalho e a supervisão da Mesa do Senado. O professor da Universidade Federal de São Paulo, Fernando Attic, explica um pouco das mudanças.
Essa reforma, na verdade, tentava colocar mais pontos de energia elétrica, melhorar alguns espaços que ainda eram muito devastados, como as duas laterais, que a gente denomina arquitetura de lojas, que foram fechadas com vidro, a instalação de um andar intermediário nessas próprias lojas para ampliar o espaço de trabalho dos servidores do Senado. Sucessivamente, também, o porão vai ser alterado para abrigar atividades comerciais e de função cotidiana do próprio Senado.
O local definitivo para a instalação do Senado Federal, conforme descrito na ata do Senado de 13 de outubro de 1923, seria o Parque do Campo de Santana, onde hoje está a Praça da República, a menos de 2 quilômetros do Palácio Monroy.
Lá, no dia 12 de outubro de 23, foi lançada a pedra inaugural do novo prédio do Senado, que nunca chegou a ser construído. O jornal A Noite, na edição de 15 de abril de 1925, poucos dias antes da inauguração do Monroy, lembrava da pedra fundamental no Campo de Santana, para um edifício que seria construído somente no ano 2000.
Houve, porém, uma língua maldizente e viperina que afirmou naquela ocasião, e nós registramos, que o palácio só seria construído no ano 2000 e que aquela solenidade dispendiosa apenas havia sido feita como uma satisfação ao senador Alfredo Elles, cuja implicância com o palacete do Conde dos Arcos tocava as raias da fobia, pois Sua Excelência chegava a comparar aquela casa, a casa dos senadores, a uma cocheira.
Na sessão do dia 13 de outubro, o senador Alfredo Elles dava por cumprida sua missão na luta por uma nova sede para o Senado.
A pedra já foi lançada. Hoje o trabalho é simplesmente do arquiteto e da mesa do Senado, se ela entender, em sua alta sabedoria, entender que deverá levantar um edifício sobre a pedra que ontem foi lançada. Se a mesa, de acordo com a opinião serena e bem ponderada dos senhores senadores, resolver preferir o Monroy, remodelado e adaptado para as nossas sessões, nada absolutamente tem a opor. Minha missão está cumprida.
A mudança da sede do Senado se deu em 1925. A primeira sessão na nova casa, o Palácio Monroy, foi em 27 de abril, na preparação para a abertura do ano legislativo. Já a primeira sessão, de fato, aconteceu em 3 de maio, com a abertura dos trabalhos e o recebimento da mensagem do presidente Arthur Bernardes ao Congresso.
Poucos dias depois da abertura dos trabalhos do Senado no Monroy, o jornal Correio da Manhã publicou um texto sobre a nova casa que exigia sapato limpo e roupa escovada e que era moderna, pois contava com 3 elevadores. O jornal, na edição de 20 de maio de 1925, exaltava a modernidade e a limpeza da nova sede do Senado.
Realmente, quem estava afeito ao mofo existente no conhecido casarão do Conde dos Arcos, imagine, não se acostumaria facilmente aos artifícios do nosso pavilhão da Exposição de São Luís.
Mas o artigo do Correio era também saudosista em relação à velha casa. Pedia pelo velho relógio, que havia sido testemunha dos embates do Senado desde a sua fundação, e agora era trocado por um mais moderno, movido à eletricidade. Reclamava da mudança do mobiliário, que agora era menor e mais apertado, e dava pela falta da cadeira que pertencera a Rui Barbosa.
Acreditem se quiserem, os antigos, entretanto, foram jogados também às urtigas, aí para um museu qualquer, inclusive a famosa cadeira que pertenceu à Águia de Aia. Em tempos tivemos ocasião de escrever aqui o que ia se passar nesse sentido. Houve quem não acreditasse, pois vejam só agora.
A mudança era também saudada pelo Jornal do Brasil em 21 de janeiro de 1925. Segundo o artigo, a troca da sede do Senado representava muito na questão da segurança para os senadores e para os jornalistas que ali trabalhavam. O jornal citava um senador que já não frequentava o Conde dos Arcos, por temer pela própria vida.
Além disso, não é mesmo? É preciso não esquecer que a permanência do Senado no local onde se acha acarreta certos prejuízos bem graves para as instituições. Um deles, lembrem, é o afastamento de um venerando representante do Sul que, pelo muito amor que tem à vida, não expõe com sua frequência a Rua do Areal.
Coube ao Jornal do Brasil, na sua edição de 23 de abril de 25, uma descrição das instalações do Monroy para o Senado. O plenário ficaria no segundo andar, onde haveria um café, além dos gabinetes de presidente e vice e o local da taquigrafia. Eram 64 lugares no plenário e mais 5 à mesa diretora das sessões.
Ali ainda ficariam as salas das comissões, dos diretores, o salão nobre, entre outras instalações. No térreo, banheiros, arquivo e a chapelaria, além da agência de correios e telégrafos. O jornal A Noite, na edição de 15 de abril de 1925, dizia que o prédio era o mesmo por fora e totalmente renovado por dentro.
A entrega solene do prédio à mesa do Senado se deu no dia 27 de abril, às 3 da tarde. A entrega foi feita pelo secretário particular do ministro da Justiça, Mozar Lago. Da mesa do Senado, apenas o presidente Estácio Coimbra e o senador Mendonça Martins estavam presentes. E segundo o Jornal do Brasil, apesar de entregue, as obras no térreo ainda prosseguiriam por mais algum tempo na parte do arquivo.
Crítico da mudança provisória, embora concordasse com a necessidade urgente de o Senado sair do Conde dos Arcos, Alfredo Elles, na sessão de 6 de maio de 1925, apontava os problemas da reforma feita no Palácio Monroy para abrigar o Senado.
Era, na visão do senador paulista, um prédio acanhado, não mais do que uma sala de cinema e menor do que qualquer Senado do mundo.
O tamanho do plenário do Palácio Monroy já havia sido alvo de críticas da imprensa em 1920, quando da recepção ao rei Alberto da Bélgica. O Correio da Manhã, na edição de 19 de setembro, chamava atenção para o número de 3 mil convidados para a recepção, quando o local comportava no máximo 400 pessoas.
Tudo faz crer que uma grande parte dos convidados não possam ser recebidos, a menos que se permita que a sessão se realize como as de última hora, em discussão do orçamento, com o recinto repleto de gente estranha e na maior barafunda.
Elles criticava também os gastos de 4.100 contos de réis para a reforma que ainda não estava acabada, valor muito próximo do que seria usado para a construção de um novo prédio, 6 mil contos.
O Senado votou 6 mil contos para construir um edifício novo e não para remendar um edifício velho.
E finalizava justificando sua posição.
Não por espírito de crítica, como já disse, porque a instalação está magnífica, mas para apontar apenas esse defeito. Será nossa sala muito acanhada, sem a amplitude e sem a majestade condigna da coletividade, presidida por Vossa Excelência.
No dia seguinte, o senador por Alagoas, Mendonça Martins, respondeu ao senador Alfredo Elles. Sobre as críticas à estrutura do prédio, ele afirmava que era o resultado do caráter provisório da sede e de uma reforma limitada.
Claro que é que certas falhas, alguns senões deverão ser notados, sendo, porém, de inteira justiça reconhecer o honrado senador dispormos agora de uma sede, onde não nos sentiremos diminuídos pela falta de higiene, privados do menor conforto e em risco da própria vida, como acontecia no velho edifício colonial dos Condes dos Arcos.
Os gastos com a obra de reforma do Palácio Monroy foram alvo da imprensa. A liberação dos recursos para a reforma na Lei Orçamentária do Brasil para 1924 foi prorrogada em 1925 por meio de decreto legislativo.
No dia 22 de agosto de 25, o jornal Correio da Manhã acusava o presidente do Senado, Estácio Coimbra, que também era o vice-presidente da República, de interferir diretamente no uso dos recursos. Além disso, o jornal dizia que o presidente havia comprado um Lincoln, que era um Rolls-Royce americano, o automóvel mais caro do mundo, dizia a nota.
Uma figura representativa do regime tomou-se de entusiasmo por o Lincoln. Vejam só, comprou-o para seu uso pela bagatela de uns 80 ou 90 contos de réis. O tesouro exaurido, rapado, vai satisfazer o capricho desse felizardo, que é nada mais, nada menos, adivinhe, do que o presidente do Senado.
Estácio Coimbra defendeu-se na sessão de 29 de agosto, negando todas as acusações e afirmando que a responsabilidade sobre o uso dos recursos era da Comissão de Polícia, presidida pelo senador Antônio Azeredo.
No dia 31 de agosto, o senador Antônio Azeredo, presidente da Comissão de Polícia, a responsável pela remodelação do Monroy, usou a tribuna do Senado para confirmar o desmentido do presidente. Ele classificava a compra do automóvel como imaginária.
Pois todos sabem que não se adquiriu nenhum automóvel agora para o presidente nem para o vice-presidente desta casa, sendo que o Lincoln comprado já está em serviço há mais de 5 meses, em substituição ao que servia ao vice-presidente, que depois de mais de 6 anos de serviço, estava completamente inutilizado.
O Palácio Monroy serviu de sede para o Senado durante 35 anos, até a mudança da capital para Brasília, em 1960. O provisório, anunciado em diversas discussões, durou bastante tempo.
Mas acabou confirmando o que disse o senador goiano Hermenegildo de Moraes na sessão de 6 de junho de 1923, em aparte ao senador Antônio Azeredo, que qualquer prédio do Senado no Rio de Janeiro seria provisório.
Pois o definitivo será no Planalto Central, para onde deverá ser transferida a capital da República.
Nos 35 anos de Monroy, o Senado foi fechado em 2 oportunidades, totalizando 11 anos. Em 1930, com a revolução que levou Getúlio Vargas à presidência, foram 3 anos de portas fechadas.
Depois, em 1937, com o golpe do Estado Novo, o parlamento foi novamente dissolvido por Getúlio Vargas. Desta vez, foram 8 anos de silêncio nas duas casas, que só voltariam com a Assembleia Constituinte em 1945.
As últimas sessões do Senado no Monroy aconteceram no mês de abril de 1960 e foram marcadas pelo projeto que criava o Estado da Guanabara, que seria o território correspondente ao antigo Distrito Federal e que mais tarde, em 1975, seria unido ao Rio de Janeiro, dando origem ao atual Estado.
Outro assunto que esquentou os debates foi a própria mudança da capital. A discussão se dava sobre a data da mudança do Congresso. Enquanto uns defendiam um recesso de alguns dias em abril de 60 para providenciar a mudança, outros queriam que o Congresso fosse transferido para Brasília apenas em novembro daquele ano.
Alegavam que não havia estrutura para os trabalhos legislativos e que o próprio governo não funcionaria plenamente em Brasília antes desse período. Da oposição partiam acusações ao presidente Juscelino Kubitschek de querer governar longe do parlamento para implantar uma ditadura.
A mudança, no fim das contas, se deu mesmo em abril de 60, mais precisamente no próprio dia 21, dia da inauguração da nova capital. Naquele dia, às 9:30 da manhã, iniciavam-se os trabalhos na nova capital e o Monroy deixava de ser a sede do Senado.
O Senado deixava o Monroy. Ia para Brasília, a nova capital, meta síntese do governo de Juscelino Kubitschek e seu plano de metas. A nova sede da Câmara Alta integraria o Palácio do Congresso Nacional, ou para os engenheiros, os geminados, ou ainda para os candangos, as duas tigelas.
De 1960 até meados da década, o Palácio Monroy continuou servindo ao Senado. Era, no início da vida da nova capital em Brasília, um anexo do parlamento no Rio de Janeiro. Era conhecido como Senadinho, mas os questionamentos sobre essa representação levaram ao fechamento da mesma. Era o início do fim do Monroy.
Você acompanhou a primeira parte da reportagem Era Uma Vez um Palácio, o Senado no Monroy. Na próxima semana, na segunda parte, falaremos sobre o processo que levou à demolição do prédio em 1976.
Você ouviu a primeira parte da reportagem especial Era Uma Vez um Palácio, o Senado no Monroy.
Apresentação, Raquel Teixeira e Jefferson Dalmoro.
Participação, Olívio Calabria, Alexandre Campos, Pedro Henrique Lima, Natan Ferreira, Jorge Cardim, Roberto Fragoso e Ricardo Nakaoka.
Reportagem, Jefferson Dalmoro.
Edição, Leila Herédia.
Trilha sonora, Guilherme Michelucci.
Técnica de áudio, André Menezes.
Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.